Começa agora, Alô na Pista. Alô na Pista. Notícias do mundo do automóvel.
Bora, bora, começando mais um Alô na Pista. E hoje é comigo que entendo tudo de carro, meu povo. Bom dia, Steven.
Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só que beleza, hein? Mulher na direção aí, hein?
Hoje você tá arrumado.
Abandonaram o Barney?
Ah, boa, boa. Barney tá de férias, né, meu filho? Ai, de férias, acordando 5 horas da manhã, nunca vi isso na minha vida, mas tá de férias.
Deixa o Barney, ó. Vai perder, hein, Barney, aí, ó.
Eu entendo tudo, tá?
Mulher no volante, um perigo constante. Seu bora.
Eu entendo de tudo.
Não,
tudo,
eu, tudo. Só pela conversa que a gente já teve aqui, deu pra entender, ué.
Deu pra entender de tudo. Vamos começando, então? Ainda bem que eu só pergunto e você só responde.
Ei, beleza.
Tá tudo certo. Steve, meu carro demora um pouco para responder quando eu acelero. Isso pode ser problema na injeção eletrônica?
Pode ser, ou ele é mudo, né? Se ele não tá respondendo, eu sei, pode ser mudo também. Mas isso aí pode ser vários fatores, né? Pode ser problema na injeção, você tem que conferir combustível do carro, porque às vezes você coloca um combustível ruim no seu carro, num posto que não tem bandeira, não tem nada, e pode estar interferindo aí, mas... provavelmente problema na injeção eletrônica, leva no seu mecânico de confiança lá pra passar o aparelho, né? Não é passar no carro não, engatar, o cara vai te cobrar. Leva lá que ele vai identificar o problema e vai resolver fácil pra você isso aí.
É fácil de resolver, então?
Fácil? Ih, fácil demais. Só levar num carro de confiança aí que é galho fraco. Não tem muito isso, não.
Maravilha. Menos um problema.
Menos
forte,
um.
Tá? Menos um problema. Bom dia. Tem um Polo 2012. Quando coloco a chave na ignição, sem virar o pisca-alerta, aciona.
Jesus.
Já levei no eletricista e não acham um problema. E também a luz do ABS e do airbag fica acesa sempre. Mesmo sem problema aparente, o que pode ser?
Jesus do céu. Você
que
tá...
confusão.
Que confusão. Esse carro seu tá igual a árvore na terra. Tá, isso quase caiu aqui.
Thaís, você cai aqui.
Ô, beleza. Aqui.
Thaís, a Thaís cai aqui.
Ô, que beleza, que aqui é tudo ao vivo, né? Olha que maravilha. Ô, gente, quando tá acontecendo algum problema no carro, ele te avisa no painel. Então, se tá com a luz do ABS acesa, tá com a luz do airbag acesa, algum problema tem. Ela não tá ali à toa. Você vai falar, ah, ela tá acesa, mas não tá com defeito. Tá com defeito. O do airbag você só vai testar quando bater. Se ele não acionar é porque ele tava com defeito. Mas se tá com luz lá, tem defeito. Então leva no especialista aí. Você já levou no eletricista. Mas às vezes tem pessoas que são mais especialistas nessa área. Às vezes você levou um eletricista que... Não é duvidando da capacidade do rapaz, né? Às vezes ele não tem tanto tecnologia, aparelho para investigar melhor ao fundo que seu carro tem. Mas alguma coisa tem. Se tá tudo aceso assim, não é normal. Quando dá problema no carro, ele avisa no painel, tá?
Sempre avisa.
Sempre avisa.
Isso é importante.
Se acender uma lampidinha de óleo lá, separa seu carro.
Já tem alguma coisa.
Já tem alguma coisa.
Abastecer sempre no mesmo posto ajuda a evitar problemas no motor ou isso não faz tanta diferença?
Então, é o que eu falei na primeira pergunta aí. Eu sou uma pessoa que só abastece um posto. Por quê? Eu confio na gasolina. Hoje em dia acontece de ter gasolina adulterada, e gasolina adulterada pode estragar muita coisa no seu carro, até o motor em si, né? Pode estragar bico injetor, bomba de combustível, que são peças caras. Isso aí você pode ter um prejuízo aí de mais de R$2.000 você colocando combustível sem procedência. Então vale a pena você ter um posto de confiança, né? Eu sempre abasteço num só.
Senão o prejuízo é muito maior.
Muito maior, você tá doido.
Steven, vale a pena investir em pneus de perfil mais alto para melhorar o conforto ou isso compromete a estabilidade do carro?
Então, quando vocês tiram um carro de fábrica, o fabricante no manual te dá a medida de pneu certo lá que você tem que usar. Eu acho que ele te dá duas opções. Então, se você alterar muito essa medida, você pode comprometer o consumo do seu carro, a estabilidade, barulho. Às vezes você tá andando, fica aquele barulho zoado, pode ser pneu também. Então tem que ver o tanto que você quer aumentar o perfil. Isso aí é bom você ir numa casa que mexe com pneus, com rodas, para eles te orientar se vai dar tanta diferença ou não. e mudar pneu, não sei se você sabia, muda até no velocímetro do carro.
Muda?
É, se mudar o ar, o pneu, ele pode alterar. Às vezes estava dando 60, aumenta 5 de velocidade ou diminui.
Não sabia. É,
às vezes pega o pessoal despercebido aí.
Hoje vou sair aprendendo várias coisas aqui,
tô
tá?
Te falando.
Eu já sou motorista, tá? Eu sou habilitada.
Eu tô sabendo, você tirou carteira há pouco tempo,
tirei,
né?
Tem pouco tempo.
É, isso aí.
Arrasando no volante, meu amor. Agora eu vou entender de carro também. Como identificar se a suspensão do carro está ficando desgastada antes de começar a dar problemas mais sérios?
Uai, você já viu aqueles rangidos que vai dando nos carros? Uhum. Vai,
aquela barulhada.
Você passa um quebra-mola, parece um joelho, baby.
Um gatinho miando.
Exatamente. Ele começa a dar uns sinais, a suspensão começa a ficar mais mole, começa a dar barulho, às vezes começa a dar esses rangidos secos. Isso aí já é um sinal que a suspensão já tá começando a querer dar problema. Então vale a pena, antes de estourar tudo, você já parar o carro e levar para fazer uma revisão, e o cara vai avaliar o que tem que trocar ou se tem que lubrificar. Porque às vezes as buchas vão ficando tão ressecadas lá que começa a dar barulho. Às vezes lubrificando já resolve.
Ótimo. Bom dia. Rodar com a embreagem levemente pressionada pode desgastar mais rápido ou o impacto é mínimo?
Com certeza, pé de chumbo que a gente chama. É o que o pessoal que costuma apoiar aí, ó. Você que tá começando a dirigir agora, é uma coisa muito bom já da gente falar. Porque tem gente que costuma apoiar o pé na embreagem. Uhum. Às vezes você não quer deixar o pé ali no assoalho do carro, vai acelerando, encosta o pé achando que não tá dando. Qualquer mínimo em coisa que você deixar na embreagem já tá acionando ela. Então ela fica pressionada. Então ela fica encostando ali no volante do motor e vai desgastando ela e você nem percebe. Tem gente que fica tanto com o pé na embreagem que dá até aquele cheiro de... parece um cheiro de lona queimada.
Aquele cheirinho ruim, né?
Horrível. É. Então, por isso que você pegar um carro de autoescola, a embreagem não dura 30 mil, 40 mil quilômetros. Não dura isso. Você pegar um carro que é uma pessoa que sabe dirigir, dura 150, 200 mil.
Dura muito mais.
Muito mais. Quatro vezes mais. Então, parem de apoiar o pé na embreagem.
Tira o pezinho.
Tira o pé. Passou a marcha, coloca no ladinho. Tem uns carros que tem um apoio de pé. Ou coloca na assoalha. Você vai ter embreagem por muito tempo.
Muito tempo. Tem alguma maneira de melhorar a visibilidade dos faróis à noite? Dirige na estrada enquanto chovia. E esses dias passei um aperto pra enxergar.
Nossa, isso é complicado, gente. Eu vou te falar. Se for um carro mais antigo, eles têm problema de iluminação. O meu, principalmente. Existem aí as opções... que são as lâmpadas de LED. Existem umas lâmpadas que eles fizeram que é super potente. Sai em alguns casos original de fábrica, mas eles vendem no mercado por fora. Só que o problema é que ela é proibido.
Ah, é?
Se a polícia PRF principalmente te pegar, você toma multa. É um caso de você tentar colocar uma super branca, que não é a de LED, ela ilumina melhor. Só que tem muitos relatos dessa super branca na chuva, ela piorar a visibilidade. Então, cara, é aquele negócio, ou você arrisca, que eu não recomendo a ninguém você querer tomar uma multa, né, porque não é legal, ou você tenta colocar essa super branca pra tentar melhorar um pouco a sua visibilidade aí. Mas é meio complicado, né? Fugindo da LED assim.
Bem complicado, né? Gente, meu Fiesta 2014 tá consumindo mais óleo do que o normal. O que pode ser?
Jesus do céu. Ó, vou te falar um negócio. Baixando muito óleo não é um sinal bom, não. Isso aí é um sinal que seu motor já tá... tá na hora de descansar. Isso aí, gente, vocês têm que pensar o seguinte. O carro, quando sai de fábrica, ele tem uma quantidade que abaixa certo. Tem carro que no manual falar, a cada 2 mil quilômetros que você rodar com o carro, ele baixa meio litro de óleo.
Uhum.
Principalmente os Volkswagen Turbo. Ah, andou 1.000 quilômetros, ele abaixa 1 litro. Eu tô citando exemplo, né?
Uhum.
Então, se ele tá baixando muito mais, você rodou 1.000 quilômetros, ele baixou 3 litros de óleo, 2,5 litros, tem coisa errada. Então, seu motor aí provavelmente já tá passando óleo pra dentro do motor, fumando, vazando.
Ou seja, tá na hora de descansar mesmo, né?
Descansar mesmo. Ou você arrumar ele, né? Às vezes ele rodou tanto, né? Te ajudou coitado. Tanto. E na hora que ele precisa, você vai abandonar ele.
É verdade.
Arruma um coitadinho.
Tô sempre escutando um estalo na direção hidráulica ao virar o volante com o carro parado. Isso já tem umas semanas. Parou de fazer e voltou novamente tem uns dias. O que eu faço?
E aí, Mar, o que você faz? sente, chora.
Ah, eu vou no profissional, né, gente?
Ah, tô te falando.
Eu não vou entender nada, vou fazer o quê? Vou em quem entende.
Você já ouviu falar da Mocinete?
Já ouvi falar, meu pai já falou muito já disso aí.
Tem umas mulheres que chegam bravas lá na loja e falam: quem que é essa tal de Mocinete que tá aqui, ó? Meu marido tá com o número da Mocinete. Essa aí é uma peça que vai na roda. Ela é, faz a função ali, ela tem umas esferas no meio. Uhum. E quando você vira, ela vai, faz um articulado assim, ó. Uhum. E ela, quando com o tempo, às vezes é, ela tem uma proteção de uma coifa pra não entrar sujeira, ela rasga essa coifa e começa a entrar sujeira. E quando você vira o volante, ela começa a estalar. Ela estala pra um lado, estala pro outro. Tem casos de até quebrar. Aí se quebrar, seu carro não anda mais, entendeu?
Meu Deus.
É perigoso. Então, se tá no nível de tá estalando assim, já para o carro. E é uma peça que não é tão cara, dependendo do carro, na faixa de uns R$200, R$150, que você pode, às vezes o pessoal deixa de gastar R$150, vai rodando, o carro quebra e gasta isso com guincho, né?
É.
Gasta com guincho, depois gasta com a peça, com o mecânico.
Gasta muito maior.
É, então vamos praticar a revisão preventiva, né? Porque a corretiva é muito mais cara. Isso aí é o Mocinete, com certeza.
Sai mais caro, com certeza, né?
Nossa Senhora.
Gente, pra quem mandou mensagem aqui hoje no WhatsApp, ele vai responder na próxima semana, na próxima quinta. Vou passar tudo aqui pra Tamarinda. E vamos encerrando o nosso Alô na Pista de hoje. Bom que eu vou sair daqui entendendo várias coisas hoje.
Beleza.
Principalmente da embreagem, tá vendo? Até isso eu aprendi hoje.
Mas você andava com o pé na embreagem ou não?
Não, porque o instrutor não deixava, não.
Ai,
viu? Mas durante as aulas eu ficava com o pé na embreagem. Ficava lá assim, ele: tira o pé daí, Bárbara, descansa esse pé. Aí eu tirava o pé.
É porque a gente acaba ficando com preguiça. Eu também, de vez em quando, faço isso. E outra coisa que é bom também, você já viu quando você para no sinal num carro manual?
Uhum.
Tem muita gente que para, em vez de jogar no neutro, esperar o sinal abrir, pisa na embreagem, deixa a primeira engatada e fica com o pé lá. Até o sinal abrir. Fica um minuto pela embreagem. Isso é prejudicial também.
Ah, boa.
Então, sempre que parar no sinal, joga no neutro, tira o pé da embreagem, descansa ali. Quando for abrir, pisa, engata primeiro e sai.
E aí vai.
E vai. Você não tem problema, né?
Aulas, meus amores.
É,
aulas.
Na quinta de manhã,
hein? Muito obrigada por hoje.
Você.
Próxima semana ele está de volta respondendo mais perguntinhas, né?
Lógico, claro.
Um grande abraço pra você.
Tchau, tchau.
E até a próxima.
Tchau.
Você ouviu? Alô na Pista. Notícias do mundo do automóvel.